Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 100. Auxílios do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Atos. Os homens esperaram sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Comentário sobre a mensagem Auxílios do Invisível. Vamos nos referir ao texto evangélico que diz o seguinte: E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Esse comentário evangélico está em Atos, capítulo 12, versículo 10 do Evangelho. Os homens, em geral, eles esperam sempre e ansiosamente auxílio do plano espiritual. Não importa qual nome que vai se dizer esse auxílio, porque na essência, invariavelmente, ele é o mesmo. Se entre os espíritas é conhecido como proteção dos guias, em outras fontes religiosas, é conhecido como manifestações do Espírito Santo. Mas as denominações, nesse sentido, elas têm um interesse totalmente secundário, porque o essencial é considerarmos que essa colaboração, essa ajuda, é elemento vital nas atividades de todo aquele que é um crente sincero. Mas a contribuição que Pedro recebeu no cárcere, ela representa para todos nós uma lição muito valiosa. Porque ele estava retido naquele cárcere imundo, preso sob cadeias pesadíssimas. E aquele pescador de Cafarnaum, ele viu quando se aproximou o anjo do Senhor. E esse anjo o libertou e atravessou com ele, juntamente com ele, os primeiros perigos na prisão. E ele caminhou sempre ao lado daquele mensageiro ao longo de uma rua. Mas aquele emissário divino se afastou de Pedro, deixou-o novamente entregue à sua própria liberdade, para que isso não tolhesse as iniciativas que iriam valorizar o seu progresso. Essa exemplificação, ela é muito típica. E a gente compreende que os auxílios do invisível, eles são numerosos e jamais falham nas suas variadas expressões e sempre acontecem no momento oportuno. Mas é imprescindível, é muito importante que aquele que crê não se vicie com essa espécie de colaboração e aprenda a caminhar sozinho. Porque é preciso que a criatura use a independência e a vontade naquilo que é justo e útil. Porque dessa forma ela se torna convicta de que se encontra no mundo para aprender. E então não é permitido que se reclame dos instrutores espirituais, dos guias, dos anjos, a solução de problemas que são muito necessários para todos nós como condição de aluno. Emmanuel nos diz, nessa brilhante mensagem, que nós não devemos procurar orientação com outras pessoas sobre assuntos que são claramente solucionáveis através do nosso próprio esforço. E isso permite, a nosso ver, uma reflexão sobre a presença da grande ajuda que recebemos nas nossas vidas, seja ela proveniente de encarnados ou de desencarnados. O que nós esperamos sempre, isso com muita ansiedade, auxílio do plano espiritual. E não importa qual seja o nome designado diante das diferentes crenças que cada um de nós possui. Nós esperamos ser ajudados pelas forças invisíveis, desde a colocação profissional no mercado de trabalho até para problemas afetivos. Então, a gente acaba passando por uma gama infinita de pedidos que são prosaicos, uns justos e outros não. Desde a solicitação de coragem para enfrentar uma doença grave, como também para arrumar um marido, uma namorada ou até conseguir comprar o carro do ano. O problema, na realidade, está no foco que existe para as necessidades que nós criamos das coisas materiais, quer seja a casa bem maior, mesmo que já se possua uma que já é adequada às nossas necessidades pessoais, um segundo carro, apesar de já se ter outro, o sucesso, às vezes sem merecimento, porque se inveja a vida de glamour de pessoas que estão em destaque nas mais diversas áreas de atividade humana, sem que se tenha, muitas vezes, os requisitos essenciais para isso. Às vezes, a aprovação em testes ou em provas finais na escola, quando não estamos bem preparados, adequadamente prontos para elas durante todo o curso. É evidente que os amigos espirituais, que são autorizados pelas esferas superiores, eles estão prontos para auxiliar o homem, tal como perguntou Jesus aos discípulos quando vieram avisá-lo que a multidão estava faminta. Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Essa passagem exemplifica a condição sine qua non de atendimento às necessidades humanas. O que cada um de nós tem para oferecer ao Mestre a fim de ser centuplicado em favor do pedinte? Em Atos, capítulo 12, versículo 10, nós encontramos um relato referindo-se à prisão de Pedro, a mando de Herodes Agripa, que mostra muito bem a ajuda que se pode receber e em quais limites acontece, uma vez que ela não pode interferir nas nossas escolhas. No cárcere, Pedro vê o anjo do Senhor abrir-lhe as pesadas algemas e descerrar as portas que o libertariam da prisão. O pescador de Cafarnaum percebe aquele anjo caminhando junto dele, ultrapassando com ele os primeiros perigos da prisão, até chegar a um lugar seguro na rua, para depois vê-lo afastar-se, deixando-o entregue à própria liberdade, de forma a não desmerecer-lhe as iniciativas. A contribuição recebida por Pedro é uma lição preciosa para todos nós. No momento oportuno, o auxílio do invisível alcança todos nós, nas suas mais variadas formas de expressão. Às vezes, é o ombro amigo que nos sustenta o nosso pranto. Às vezes, é a ajuda financeira que surge de onde menos se espera. Ali adiante, é a melhora da saúde com a medicação correta. Às vezes, é a mensagem confortadora que acalma, que permite que nós possamos enxergar a dificuldade que estamos enfrentando sob outro prisma. São tantas as formas e tão variadas que somente um coração disponível ao entendimento no bem e a mente voltada para esferas mais elevadas podem percebê-las. Mas é imprescindível que não se vicie nessa cooperação. É necessário que se aprenda a caminhar sozinho, usando a independência que está inerente à nossa condição de ser espiritual, seres criados por Deus, e à vontade real de se ser justo e útil, que nós estamos no mundo para aprender, e é isso que nós somos, eternos aprendizes das leis divinas. E não é possível se esquecer de que não podemos esperar que os nossos instrutores, sejam eles encarnados ou desencarnados, resolvam os problemas que competem a nós, como alunos, solucionar. É como pedir a um mestre que faça as provas, sabendo que elas nos aprovarão na série por nós. Então, todos esses são exemplos típicos de quem busca o auxílio da espiritualidade. Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, e no capítulo 25, itens 3 e 4, como também em O Livro dos Médiuns, na questão 291 e questões seguintes, e mais ainda em O Livro Sinal Verde, na lição 17, de autoria do Espírito André Luiz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, que encontramos algumas das fontes de onde nós poderemos tirar outros exemplos. Porque a literatura espírita séria, ela pode fornecer elementos muito importantes para meditações sobre esse tema. E há muitos séculos, o remédio para os velhos enigmas das relações humanas entre os dois planos da existência está indicado nos ensinos de Jesus. Basta para tanto que as pessoas de boa vontade, e até mesmo aquelas que estão conhecendo agora a doutrina consoladora que nos sustenta a caminhada, busque nas obras da codificação e na literatura espírita que dá sustentação a essa grandiosa obra de Kardec, os recursos para refletir, para entender e para, consequentemente, praticar os ensinamentos evangélicos. Não nos iludamos. Sem o estudo, sem a prática dos princípios doutrinários, dos postulados espíritas, não há caminhos seguros na evolução moral. Então, que Jesus nos abençoe e nos ajude sempre a compreender os seus divinos ensinamentos.